going to introduce everybody, and then we can all pass.
Good afternoon, everyone. Welcome to...
Boa tarde, bem-vindos ao programa No GTLDs, Revisões e Atividades Afins. Eu sou Carrie Lins, diretora de Operações e Pesquisas Políticas da ICANN, e hoje eu tenho um painel bem grande de pessoas que vão falar sobre o que está acontecendo com esse programa. Para aqueles que, para quem é a primeira vez, esse programa é Novo GTLDs. Iniciou-se há vários anos e as comunidades da ICANN têm trabalhado muito para abrir esse espaço de nomes de nível superior e adicionar novos nomes nos últimos anos. E consideramos esta sessão um pouco como se fosse aqueles ônibus, hop on, hop off, para ter uma visão geral da cidade. E vamos ter outras sessões da semana aqui para conhecer ainda mais sobre certas áreas e mais profundamente. E vamos começar. Vamos observar a agenda. Vamos começar com um debate sobre o trabalho que está sendo feito nas organizações de apoio e comitês consultivos na ICANN, com trabalhos só observando as experiências e os resultados com essas aplicações de programas, e depois ver que recomendações ou considerações poderiam ser aplicadas nos processos futuros do programa. Depois vamos falar sobre atividades de revisão e andamento, e vamos ter tempo depois para perguntas e respostas, e eu vou apresentar aqui esse painel rapidamente. Começamos com Mary Wang, que vai falar em nome da equipe da ICANN, Políticas e Gênesis, e Olga Cavalli, do Grupo de Trabalho de Nomes Geográficos, Alice Munha e Tracy Capcho, do GAC, Heather Forrest, que está aqui, da comunidade CRISP, e Jim Galvin, do ASAC, Margie Mellon, quem vai falar sobre a concorrência e a revisão de confiança e concorrência dos consumidores. Michael também sobre as métricas que foram coletadas para apoiar a revisão do CCTLD. Christopher, do grupo de análise, para debater o estudo econômico que foi feito e vai ver alguns dos efeitos competitivos do programa. Jim Dickinson, do Nielsen, quem vai falar sobre os resultados do estudo dos registrantes publicado recentemente, uma pesquisa. Cristina Flores, da ICANN, que vai falar sobre a implementação, o relatório de revisão da implementação do programa, sobre uma série de questões que têm a ver com a implementação do processo e o processamento de solicitações. Antônio Mendicadi, da ICANN, vai falar sobre a proteção de direitos e a sua revisão, e também da Câmara de Compensação, e David Conrad, que é o último, quem vai falar sobre o estudo sobre o impacto do programa sobre o sistema de servidor raiz. Então, vou passar aqui o microfone para a Mary. Muito obrigada, Karen. Oi, eu sou a primeira aqui, primeira parada nesse ônibus turístico, em nome da GNSO, e há muitos de vocês aqui na sala, são veteranos aqui, conhecem esses processos de elaboração de políticas, mas para os novos, sejam bem-vindos, e achei que seria muito útil para vocês focarmos ou destacar dois projetos que poderiam levar a um trabalho potencial sobre normativas por parte da GNCO. Isso está aqui na tela, mas antes de mostrar esse diagrama, eu quero falar sobre o que se chama de serpente, que mostra os diferentes estágios do processo de elaboração de políticas, o PDP. case. Isso seria útil, especialmente para os que estão pela primeira vez, mas também para o resto, porque esse PDP é um pouco diferente de outros processos do CSS e AOS. E então, temos aqui, mostra situações que mostram onde nos encontramos no PDP, na fase inicial, nesse círculo vermelho aqui, que tem a ver sobre dar forma a uma questão, e quanto à primeira questão, as rodadas posteriores de novo GTLTS, esse é um relatório preliminar de problemas que foi publicado há pouco tempo e aberto para comentário público até 30 de outubro, e o segundo acabou de ser publicado também para comentário público e também envolve a revisão potencial dos mecanismos de proteção de direitos elaborados para todos os GTLDs. GTLDs. Então, voltando para o diagrama da serpente, essa é uma etapa bem inicial e os comentários públicos vão ser muito importantes para informar o Conselho da GNSO e para que saiba se vai votar ou não para iniciar um ou os dois desses PDPs. Então, enviem seus comentários público até 30 de outubro e outro 30 de novembro. Essas rodadas posteriores de novo GTLDs, e, bom, já o nome explica isso. Isso é para olhar para os princípios originais que foram criados e adotados em 2007 e se para utilizar um PDP. Ou, se pensamos no PDP, esse é aquele que foi votado naquele ano, para esclarecer e emendar o que se encontra nos princípios atuais deste programa. Quantos mecanismos de proteção de direitos? Esse mecanismo está mais focado, está focado nos diferentes processos, políticas e procedimentos elaborados ao longo do tempo para proteger os direitos de marca registrada ou donos de marcas registradas nos domínios de níveis superiores. E é importante saber que esse trabalho potencial, a revisão dos RPMs para todos os GTLDs, vão cobrir todas as políticas, como uma política para a resolução de conflitos que se aplica a todos os GTLDs e não apenas a questão dentro do programa dos novos GTLDs e também os novos RPMs que estão sendo elaborados para um programa de novos GTLDs especificamente. Vou passar para a Olga e falar um pouco sobre as sessões que vamos ter ainda esta semana, com a oportunidade de apresentar e poder conversar sobre o que exatamente há nesses relatórios, o feedback e os possíveis passos a seguir. Muito obrigada. Muito obrigada, Mary Karen. Essa é a segunda parada nesse ônibus turístico. Eu sou Olga Cavalli, representante do GAC, em nome da Argentina, e vice-presidente do GAC. E eu tenho presidido esse grupo interno do GAC desde sua criação na reunião em Buenos Aires, final de 2013. E obrigada, Karen, pelo convite. Então, primeiro nos reunimos e falamos sobre isso em Los Angeles. E fomos convidadas, eu, várias colegas, para ver os resultados, ver o que nós fazemos dentro desse grupo interno. Eu tenho 5 slides, mas vou focar em apenas 2, temos pouco tempo, e o resto da informação é apenas com fins informativos, e vocês podem contatar-me para dar mais detalhes sobre o que faz esse grupo interno do GAC. Por que criamos esse grupo interno? No comunicado de Durban, do GAC, com recomendações acerca do ponto Amazon e outros nomes geográficos que foram solicitados como sendo GTLDs, não estão em listas oficiais como da ONU, etc. Mas começamos com esse grupo de trabalho na reunião em Buenos Aires e desde então temos feito várias coisas. E os objetivos são que na próxima rodada de Novo Chateli 10 queremos ter menos conflitos em relação ao uso de nomes que são que pertencem a comunidades, países que têm algum tipo de significação para as pessoas ou regiões ou cidades. Por exemplo, ponto spa, a Amazônia, a Amazônia, Patagônia e outros que têm gerado algum tipo de conflito. A minha ideia pessoal, depois do trabalho com esse grupo de trabalho e a próxima rodada, é que eu gostaria de ver mais histórias bem-sucedidas e menos conflitos. É isso que nós gostaríamos de ter. Então, queremos descer o nível de incerteza para os governos, os países comunitários, também os requerentes, que gastam muito dinheiro, tempo, esforços durante a solicitação. Então, quanto melhores forem as regras, melhores serão os resultados, e é por isso que queremos revisar isso. Evitar e a má utilização de nomes são sobre comunidades, regiões, etc., que não estão incluídos em listas oficiais e que, em algum aspecto, estão disponíveis para algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, têm uma significação para muitas pessoas, países e governos e comunidades. Então, aqui temos um conflito e devemos ver e verificar, ver como diminuímos o nível de incerteza. E também, no nosso trabalho, devemos fornecer algum tipo de informação básica sobre o que pode ser útil para que a ICANN se prepare para o processo. E Mary já informou algo sobre isso. Eu vou passar para o próximo slide e vou começar com isso aqui, que estamos incorporando informação que foi colhida nesses 2 anos de trabalho para a GNSO, comentários sobre o processo que vocês estão iniciando com o PDP e também interagindo com a ICANN para informar sobre certos resultados. E no ano passado preparamos uma minuta e pela primeira vez, pelo que eu me lembro, pela primeira vez no GAC abrimos esse documento, nem era um grupo do GAC, era apenas uma ideia que ficou aberto para comentário público e que recebeu muitos comentários que foram processados, apresentados em Singapura, e esses comentários trouxeram muitas preocupações e aspectos legais sobre a disponibilidade desses nomes que deveriam estar reservados para países e comunidades. Então, é isso que devemos trabalhar. E temos elaborado algumas melhores práticas e não vou entrar em detalhes, é algo muito extenso, mas vocês podem depois observar isso e ver como podemos aplicá-las. E o que nós fizemos na primeira rodada é que houve menções de que os requerentes devem estar em contato com a comunidade para ver de onde vem o nome, e não aconteceu isso. Isso trouxe conflitos depois itself, de que a solicitação foi feita. Então, aqui, essa é uma questão que devemos conversar com a GNSEA, com a equipe da ICANN, e também estamos coletando uma série de experiências depois da primeira rodada desses conflitos. E o que tem surgido em vários comentários é que todos falam sobre o interesse público. O interesse público tem muitas significações dentro da ICANN, e eu não vou aqui definir isso, é um trabalho muito grande, mas só quero lembrar que o interesse público tem um sentido diferente para o governo, também para a comunidade e também para aqueles que solicitam. Peço desculpas, eu devo ir embora 15 minutos antes, se tiverem alguma pergunta, por favor, me façam. E eu quero convidá-los para a primeira reunião para mulheres da ICANN às 15h30.
So also from the GAC, do we have
do GAC também nós temos a Alice aqui na sala. Não, tanto vamos passar para Heather. Bom, pode passar direto para o slide. Muito obrigada por ter me convidado a vir aqui hoje. Eu sou co-presidente do GNSO, do Grupo Intercomunitário para códigos, nomes de países e de territórios. Esse slide não é só um PDP do GNSO, esse é um esforço conjunto de GNSO e do CCNSO. Eu estou vendo alguns dos co-presidentes aqui na sala, então é uma atualização bastante breve. A gente fez isso também em Buenos Aires. O que fizemos desde essa época é que esse grupo de trabalho intercomunitário está vendo a questão do uso de TLDs de uso de país e de territórios e com dois caracteres e também os dentro do marco. Aqui vocês veem as nossas conclusões preliminares que estão na nossa página da web. Então, vamos agora ler os códigos de três caracteres do padrão ISO. Então, a metodologia que foi utilizada está na internet. Em primeiro lugar, identificar qual é o status das políticas. Em segundo lugar, as opções. Quais são todas as opções de políticas? E em terceiro lugar, examinar cada uma dessas opções e verificar uma que poderia ser, tivesse uma justificação bastante clara. Essa justificação é muito importante na nossa pesquisa histórica quanto o status atual da política. Onde estamos agora, algumas semanas antes dessa reunião da ICANN, nós publicamos para os presidentes das SOs, das OAS e CCs, algumas perguntas quanto às políticas para os códigos com três caracteres. Então, se vocês fizerem parte das OAS e CCs, me perguntem, porque nós precisamos disseminar isso o mais amplamente possível. Se vocês tiverem, por favor, nos avisem quando vocês vão enviar uma resposta. Hoje de manhã tivemos uma discussão muito interessante. E 9 de outubro seria uma meta muito flexível. Mas nós gostaríamos muito que vocês enviassem as suas opiniões para ver como isso pode avançar. Então, por favor, me informem disso. Muito obrigado, Karen. Muito obrigado, Heather. Fala, Tim. Muito obrigado. É o Tio Gavin. Eu sou vice-presidente do SSAC. O SSAC estabeleceu um grupo de trabalho já há algum ano que examina, como os outros grupos, o GNSO, a LAC e outras OAS e CCs, revisando o novo programa de GTLDs e quais são os comentários, nos preparando para a próxima rodada. O SSEC fez mais de 60 recomendações nos últimos 4 ou 5 anos em relação ao novo programa. Eu gostaria de destacar algumas áreas que foram enfocadas em relação a futuros comentários, além dos já feitos. O primeiro é o escalonamento da raiz. O ESAC fez várias recomendações. Então, na medida em que aumenta o tamanho, aumenta o tamanho da zona raiz. E agora temos um plano que foi desenvolvido para a chave raiz. Estamos preocupados em geral. E, bom, o nosso mandado é quanto à segurança e estabilidade dos sistemas de nomes. Nos preocupa que a segurança e estabilidade seja mantida. E as perguntas que queremos fazer, houve novas GDLDs designadas, outras virão. E precisamos ver se houve algum incidente importante. Algumas coisas aconteceram, mas o sistema falhou de forma significativa. É importante lembrar algumas recomendações. Devemos fazer sugestões diferentes, fazer outras recomendações para evitar esse tipo de situação. Então, quanto ao, nós revisamos algumas recomendações em relação ao aumento da zona raiz. Outro tópico interessante são colisões de nomes. Nós temos a etapa de interrupção controlada, o número de nomes, que ainda, um certo número de nomes ainda não foram designados. Nós temos que pensar em nomes técnicos que devem ser reservados. Então, estamos pensando em estabelecer critérios técnicos que seriam importantes para se esses nomes devem ser reservados, para quem esses nomes seriam designados e se, isso, se a reserva deve ser respeitada ou não. E nós temos que pensar em interrupções, obviamente, parte dos últimos anos, depois do lançamento das novas GTLDs, é conscientizar sobre essa questão, o problema de colisão de nomes em nível técnico. Dependendo da forma como o software é implementado, então isso pode causar problemas. Então, quanto tempo é necessário, então, manter esses sistemas tradicionais? É uma forma de avaliar se o risco é baixo o suficiente, mas mesmo que a colisão de nomes não seja importante, deve haver recomendações para avaliar essas reservas de nomes para que seja tomada uma decisão final. Quais são os critérios para tomar essa decisão? Bom, era isso que eu tinha que dizer sobre essas duas áreas. Eu acho que essas são as áreas que o público estaria mais interessado. Se você tem mais alguma pergunta sobre o que o ESSAC está fazendo, o ESSAC tem a reunião pública na quinta-feira de manhã. O ESSAC, então, ele tem esse espaço na reunião da ICANN para discutir esse sistema, desse tema. Então, vocês estão convidados. Muito obrigado. Antes de passar para a próxima parte, então, vamos passar para a sessão de revisão do programa. É uma visão multidisciplinar que identificou várias áreas. A gente vai começar com Marge Millen, falando sobre concorrência, confiança do consumidor e opção. Vamos lançar a próxima revisão da afirmação de compromisso ao programa de novas GTLDs e sua influência sobre a confiança do consumidor e concorrência. Nós fizemos uma convocação de voluntários para essa equipe de revisão no dia 1º de outubro, que ficará aberta até o dia 30 de outubro. Então, estamos buscando voluntários para participar como um especialista independente ou como representante de alguma OA ou CC. Há no nosso site um local para fazer a inscrição e colocar qual é a sua especialização. Queremos representantes das organizações de apoios e CCs. Precisamos de endosso dessas OAs e CCs em novembro. E então, depois de fechada a convocação de voluntários, nós vamos publicar a lista e as OAs e CCs devem endossar os inscritos. E em dezembro, depois do endosso, vai ocorrer um processo de seleção sob a afirmação de compromisso. Thomas e da GAC e o FAD, da presidente da ICA, vão selecionar. Então, nós temos esse cronograma e depois de essa equipe de revisão vai começar o seu trabalho em janeiro e esperemos que no final do ano haverá, então, um relatório final com recomendações. Então, no final de 2016. Então, se vocês quiserem participar, queremos voluntários que representem uma ampla gama de conhecimentos. Aqui temos a lista, não vou ler tudo, mas o escopo da revisão é tão ampla que nós necessitamos de pessoas que conheçam muito bem o programa das novas GTLD, o modelo multissetorial, procedimentos, outros que tenham conhecimento sobre proteção do consumidor. Também queremos encontrar especialistas em DNS e segurança e também em questões de concorrência. Se alguém de vocês quiser participar, por favor, se inscrevam, porque essa revisão vai ser muito interessante. E com isso, eu vou passar para o Kernel com todas as preparações para essa equipe de revisão. Então, do escopo que a Marge mencionou, esse texto da afirmação de compromisso 9.3, então, que demanda então que a equipe de revisão examina o quanto as novas GTLDs promoveram concorrência, confiança do consumidor e opção para o consumidor e a sua eficácia quanto à aplicação e processo de avaliação e salvaguardas. Então, nós nos preparamos para as diferentes áreas dessa revisão. Se nós olharmos, por exemplo, à direita, o grande círculo, que é a equipe de revisão, e as atividades realizadas até agora, foi então feita uma matriz que vai desde essa pesquisa, ver a eficácia do processo de avaliação em termos de salvaguardas. Estamos vendo, então, proteção de direitos, que vai ser, então, explicada pelos próximos palestrantes. Muito obrigada, Karen. Eu sou Brian Ageson. Eu sou pesquisador da equipe de pesquisa de políticas da ICANN. Eu vou falar sobre as métricas de confiança, concorrência e opção do consumidor. Então, na afirmação de compromisso, então, demanda essa revisão em 2010, a diretoria pediu, então, que o LAC recomendasse várias. Então, houve vários grupos de CCT que revisaram o CCT e as métricas foram incluídas de vários locais. Por exemplo, com a base de dados da Nova Zona Raiz e várias outras, algumas métricas foram retiradas da pesquisa de consumidor da mercado e o estudo econômico da paisagem competitiva de novas GTLDs do grupo Análises. No ano passado, o processo de publicação das métricas no site da ICANN começou. Nem todas as métricas estão no site, nem todas estão totalmente atualizadas, mas já há uma página disponível. As métricas são divididas em categorias: conformidade, registros, registrados, registro de nomes de domínios, navegação de nome de domínio e mecanismos de proteção de direitos. São alguns dos exemplos que vocês podem ver na página. Você pode ver quantas queixas a ICANN recebe, o número de TLDs novas em comparação às tradicionais, as novas escritas internacionais. Vamos fazer uma oficina quinta de manhã às 8. Peguem um café e venham falar de métrica conosco. Muito obrigado, Brian. Muito obrigado a todos por continuar aqui no nosso ônibus turístico. Então, a Analysis Group foi contratada pela ICANN para ver os efeitos das novas GTLDs no passado e no futuro. E nosso maior enfoque que é no futuro, uma vez que esse programa de novas GTLDs é novo. Às quintas-feiras, nós vamos falar com maior detalhes. A principal preocupação é estabelecer uma base para comparar hoje o que é a situação hoje com a daqui a um ano. Então, esses são as pessoas que participam da equipe. A Catherine e eu trabalhamos com competição, vimos como as empresas competem. Em termos da abordagem que nós pensamos nesse relatório, é que os registrados, os registros, então eles levam em conta os fatores preço e não preço. Então, são os preços que os registrados cobram dos seus clientes. Há outras formas de medir. Os registrados e os registros podem tentar se diferenciar diferentes protocolos, diferentes ofertas ou outros produtos oferecidos aos clientes. Então, há competição ou não nesses fatores relacionados a preço ou não? Então, nós utilizamos uma amostra de 109 novas GTLDs e 40 ou 14 TLDs tradicionais. Há muitos registros novos de TLDs. Nós queremos garantir que os novos GTLDs da amostra representavam as 5 regiões da ICANN. E levando em conta o que o Brian falou, os registros nos deram muitas, nos forneceram muitos dados, mas os registrados não nos deram muitos dados. Então, nós tivemos que ir aos sites para ver quais eram os preços. Esse é um resumo muito geral dos resultados. Então temos das ações de registros entre os registros e registrados são mais dispersos com as novas GTLDs em comparação às tradicionais. Quanto aos preços em atacados, os das novas GTLDs são mais altos do que os das tradicionais. Em termos de dispersão de preços, que aí se pode começar a olhar em concorrência, se vê então um preço maior. E finalmente, os produtos agregados, por exemplo, compra do nome de domínio, esses preços agregados são maiores. A importante destaque aqui é que os resultados da fase 1, não estamos falando nada de competição porque queremos criar uma base. Pode haver muitas razões de preços maiores ou menores, dispersão maior ou menor, as TLDs, que as novas TLDs têm maior diversidade, enquanto as tradicionais elas têm um preço maior.
Eu mencionei a variável fase 2, isso vai ser daqui a um ano, e o que comparamos, o que vimos hoje, vis-à-vis o que veremos daqui a um ano, para podermos ter mais conhecimento sobre se há algum tipo de efeito da concorrência associada com o programa novo GTLDs, e também vamos ter o foco em preços, também em registros, e vamos poder obter dados em nível de transações para o futuro, e também vamos incluir isso no nosso relatório. Muito obrigado. Oi. Temos pouco tempo. Essa é uma apresentação breve sobre essa pesquisa que foi conduzida em 24 países, em 17 línguas diferentes, em que coletamos mais de 3 mil entrevistas e conduzidas entre adultos entre de 18 a mais e mais anos, que já tinham registrado o nome de domínio. Isso foi conduzido em duas vias. E a comissão da ICANN, por uma parte, a Nielsen, e é muito importante como pesquisas de consumidores, e se vocês já viram os resultados, eles são muito semelhantes às pesquisas de consumidores, a Nielsen. Muito obrigada. E uma das áreas que exploramos foram níveis de consciência e visitas, e aqui vemos os GTLDs tradicionais. Vemos aqui uma certa uniformidade, .com.org, que é o mais, é o maior nível de conhecimento, e para baixo os menus menos conhecidos. E até chegarmos à parte geográfica de DLDS, aqui sobe, e são sobretudo os localizados, em que há um forte conhecimento, e quanto à área geográfica. Quanto aos novos GTLDS, vemos que aqui estamos bem melhor do que o nível inferior dos tradicionais, mas ainda há espaço para crescer, e isso em geral sobre o grupo de consumidores, mas ainda falta muito. E vamos para o seguinte slide para mostrar os mesmos dados com outra aparência, em que se mostra os diferentes GTLDs, e todos os conheciam pelo conheciam um como o .com.org, e caía isso até a metade para essa categoria dos legacy ou tradicionais. E aqui temos um panorama bem melhor quanto os novos GTLDs. A maioria dos participantes pelo menos conhecia um desses novos GTLDs, mas a diferença aqui é que os novos nomes geográficos não eram bem conhecidos, ainda faltava muito promovê-los para eles serem conhecidos, mas se observamos aqui uma comparação quanto aos tradicionais, vemos uma diferença importante aqui, o que poderíamos considerar um mercado target. E no seguinte, vemos a intenção de visitar, que está sempre bem, bem perto do que o nível de consciência. As pessoas são conscientes porque estão interessadas e têm intenção de visitar. Então, são resultados bem parecidos. Seguinte slide, outra área, além de consciência e visitas, vemos a confiança em GTLDS, e o que vemos aqui, o mesmo esquema que vimos antes, algo pode parecer conhecido, tem um ar de familiaridade, e essa percepção de familiaridade afeta os níveis de confiança, e esses níveis de confiança para novos GTLDs são inferiores, mas ainda assim são um pouco altos para aqueles que são novos dentro do espaço da internet. E há outros pontos aqui que eu quero comentar sobre a confiança. Aqui na cor roxa vemos que é evitada a regulamentação. As pessoas não são muito conscientes de que o GTLD tem algum grau de restrição de compra, e isso melhora seu interesse. E isso também surgiu no estudo de consumidores. E outro aspecto é que os registradores têm mais probabilidade de dizer que modificam sua conduta online para proteger-se de problemas potenciais, e reconhecem que há alguma coisa que eles devem fazer para proteger-se. Seguinte, confiança na indústria de nomes e domínio, em geral, os registrantes têm mais probabilidade de dizer que eles se encontraram alguma vez uma má conduta, ou que têm menos medo, ou muitas vezes têm muito medo, mas que eles estão adotando medidas pessoais. Mas há a mesma confusão que encontramos no atendimento aos consumidores, então não há uma ideia muito clara sobre como defender-se perante os operadores. Mas a confiança na indústria permanece bem alta, os níveis de confiança estão por cima dos níveis de outros setores técnicos cujo trabalho é combater os maldosos, e são agências de proteção de consumidores e de aplicação da lei. E para concluir os próximos passos, a fase 2 para cada um desses dois estudos, que vão estar completos um ano depois deste ano, então em 2016, para os consumidores de fevereiro, para registrantes agosto de 2016. Isso vai ser compartilhado com a equipe de revisão, e se vocês querem saber mais mais sobre os achados nas pesquisas. Na quarta-feira vamos ter uma sessão sobre essa questão. Muito obrigada.
Eu sou Cristina Flores. Eu vou falar sobre a revisão da implementação de programas. E igual do que com outras revisões que debatemos nessa sessão, essa implementação também vai informar a concorrência, os assuntos de confiança, concorrência, etc., dos consumidores, especialmente essa revisão da informação sobre a eficiência das solicitações e dos processos de solicitação de avaliação. Antecedentes. Essa é uma autoavaliação feita pela ICANN. É o resultado das observações de muitas pessoas e determinamos como revisar a implementação do programa. O mais lógico seria que a ICANN fizesse a revisão, porque ela tinha executado, seria quem executaria a implementação. E, além disso, como a ICANN teve a experiência operacional do programa, queríamos capturar as lições aprendidas para a implementação. E quanto à revisão, começamos coletando métricas e estatísticas de operações de programas. Também revisamos o feedback de participantes, inclusive comentários enviados nas reuniões públicas da ICANN e outros meios, correspondência com a ICANN, etc., e diferentes formas disponíveis para a comunidade. E para complementar essa informação, fornecemos contexto através de observações dos provedores de serviços. Os relatórios estão organizados em 8 capítulos, estão aqui nesse slide. Os primeiros 5 se referem aos módulos do guia e os últimos 3 são sobre as questões para discussão que não se encontram diretamente dentro do guia. Avaliação da implementação do programa, aqui temos as lições aprendidas, eu já mencionei isso, e para considerações sobre rodadas futuras do programa novo GTL10, que vão ser redesenhados para sua implementação no futuro, e vamos rever essas lições aprendidas mais em detalhe numa sessão mais tarde, ainda hoje. E seguinte, às 5 aqui, então eu peço a todos vocês que venham e vamos estar mais em detalhe e ver algumas das lições aprendidas e o relatório público aqui no link no site. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Eu sou Antonieta Mangiacotti. Eu vou fornecer mais notícias sobre a revisão de mecanismos de proteção de direitos. E como parte desse programa, fizemos um estudo para revisar a efetividade dos mecanismos de proteção implementados como salvaguardas, como parte do programa Novo GTL10, durante um período de 12 meses, para analisar dados qualitativos e quantitativos no clearinghouse e no sistema de revisão independente e outros procedimentos. E o relator, a minuta, foi postado em fevereiro deste ano para comentário público e o feedback recebido foi debatido na ICANN 53 e a necessidade que é a necessidade de melhorias operacionais sobre esse clearinghouse e marcas registradas e também os provedores de serviços e alguns membros da comunidade também sentem que há outros problemas que devem ser estudados como elaboração de políticas para a GNSO e que devem ser revisados também em geral. E temos o relatório que foi atualizado com base ao feedback recebido esse relatório foi publicado em setembro deste ano e esperamos que sirvam para algumas atividades planejadas, discussões na GNSO, como os RIPMs, que a Mary já mencionou, e o GAC recomendou também uma revisão independente do clearinghouse e marcas registradas, também questões que têm a ver com a confiança e as alternativas para os consumidores. Seguinte, por favor, venha para o relatório de problemas preliminares já nesse ano,
para a revisão de RBMs na quarta-feira, em que vamos falar sobre essas recomendações e o relatório sobre um possível PDP para a revisão dos próximos. E quanto à revisão independente do clearinghouse e marcas registradas, isso foi recomendado pelo GAC. Estamos comprometidos para fazer essa revisão e seus processos sobre esse clearinghouse, como orientações, processo de verificação, também reclamações e mensagens, e também, junto com áreas para revisão, que incluem o período de reclamações deveria ser adiada além dos 90 dias e além dos períodos sunrise, se se beneficiariam da inclusão. E algumas das fontes propostas e dados que observamos para analisar esses processos incluem o base de dados do clearinghouse, entrevistas com provedores de serviços e outros grupos de usuários-chave, e a revisão de mecanismos de proteção, e também a minuta, o relatório e o fórum de comentários públicos. E queremos destacar também que isso vai ser apenas um estudo, uma pesquisa só para informar, e tem a ver com as revisões RPMs e dos que estão disponíveis, e também espaço de nomes e domínio. E também esperamos que essa revisão identifique outras questões operacionais que devem ser melhoradas ou questões que devem ser avaliadas, que devem ser incluídas na análise no clearinghouse de marcas registradas ou em outras questões que têm a ver com o trabalho de elaboração de políticas. Atualmente, seguimos essas diretrizes, de certas diretrizes em respostas ao RFP e para 7 de agosto de 2015, que será a publicação em que haverá um fornecedor qualificado, e vamos começar o estudo, então, para o quarto trimestre de 2015. Obrigada. Sou David Corren. Vou falar sobre a pesquisa de estabilidade da raiz. E escrevemos a uma organização da Holanda, utilizando uma metodologia que descreve como definimos os parâmetros de estabilidade, desenvolver o monitoramento e a coleta de dados, estudar cenários futuros com simulações do sistema raiz e, finalmente, publicar um relatório final. E esses são, temos os passos seguintes estimados, e são para maio de 2016. Vamos criar a minuta, julho de 2016, teremos o período comentário público, e em abril de 2017 teremos a publicação do relatório final. E solicitamos o feedback de vocês e todas as contribuições, opiniões, teremos a ver sobre com uma metodologia que poderá ser, que será fornecida na sessão da terça-feira, às 13h, 14h15, na sala ECOSEM. E passo o microfone para Karen. Obrigado, David. Obrigado a todos. Eu vou encerrar aqui com esse cronograma, com todas as atividades e revisão de programas que foram descritas. Isso não tem mudado muito a respeito do que foi mostrado antes. Estamos avançando bem. Vemos aqui algumas coisas que são difíceis de projetar, como a revisão do CCT, as estimativas que estão baseadas sobre as revisões antigas, e teremos um plano de trabalho para termos um cronograma mais preciso. Enquanto as outras atividades de revisão, elas vão ficar completas no ano 2017, e eu queria destacar novamente todas as sessões adicionais que vão entrar mais em detalhe nesses pontos que estão aqui.
E então, os encorajamos a participar nessas reuniões. Então, deixo aberto o espaço para perguntas. Temos microfones individuais aqui nas telas, nas mesas. Então, podem levantar-se, pegar os microfones para perguntar. E também teremos participação remota com perguntas à distância. Rubens Klu, pergunta para David Conrad sobre interrupção de controles e quantos relatórios e colisões recebeu a ICANN e dentre esses foram uma ameaça de vida. Acho que como resposta a essa pergunta, a resposta seria não, mas eu deveria perguntar ao Francisco aqui. Francisco Arias, ICANN. São menos de 30, não tenho aqui os números certos, mas acho que 27. Mas nenhum deles significou ameaça para a vida. Mais alguma pergunta? Não. Marilê Maciel, eu represento o grupo comercial e eu quero entender a relação entre a visão CCTLS e a da descrição da GNCO sobre certos procedimentos, porque há algumas sobreposições e temos um PDP que está chegando. Então, como vocês veem os processos, como eles estão relacionados e se o CCT é visto como uma contribuição para o processo PDP? E temos perguntas sobre métricas e eu não vou poder estar aqui na sessão de métricas, mas as métricas parecem captar certas condições do mercado. Vocês pensam nas condições que bloqueiam a entrada de novas partes no mercado americano, especialmente no mundo do desenvolvimento? E a pergunta rápida sobre o relatório Nielsen, que demonstra que se a América Latina se afeta são as áreas principais que motorizam a aceitação da GTLD. Se podem comentar sobre isso, ficarei agradecida. Muito obrigada. Obrigada pelas perguntas. Na primeira pergunta, sobre a interação do CCT e a revisão do CCT com o trabalho possível de elaboração de políticas e procedimentos. E, pelo que sabemos, enquanto como operam, são independentes e a revisão do CCT está na afirmação de compromissos e que vamos executar e a GNCO determina seu próprio cronograma, sua própria agenda quanto ao trabalho de políticas e lo usam para definir alguns conjuntos de passos para esse processo de elaboração de políticas. Então, na teoria, você pode ter esses processos sem nenhuma interação. E acho que onde nós encontramos é que as pessoas são conscientes que nós temos esses dois processos e discussões em andamento. Então, eu sei que na GNCO, por exemplo, houve debates sobre qual seria a maneira certa para seguir o trabalho da equipe de revisão e seguir ou rastrear o trabalho feito ou as discussões ou o cronograma. Isso depende dos dois grupos, de como querem trabalhar e como será a interação. Mary, um comentário. Se Karen descreveu os processos muito bem, de maneira muito boa. E se entramos, vamos entrar mais em detalhe nas sessões específicas dedicadas aos dois relatórios na quarta-feira, mas essencialmente por uma parte muito do trabalho que foi feito com todas essas várias revisões, explicitamente se referem ao fato de que haverá um trabalho específico de elaboração de políticas com a GNCO e esses relatórios, como a RPM, têm uma discussão muito explícita sobre o potencial, a função potencial da revisão do CCT e que pensamos também como isso poderia encaixar dentro da decisão do CCT.
Yeah, I'd be happy to.
Fala, Greg, sobre a competição. Foi excelente a pergunta. Não é algo que nós pensamos e incluir no primeiro relatório que está online, mas nós temos pensado muito nisso. quais seriam os resultados daqui a um ano, eu acho que isso merece atenção e estará incluído na fase 2. Esse relatório está aberto para comentário público, então seria bastante útil se isso fosse incluído lá. Dave, quanto à utilização das novas GTLDs em algumas regiões, é verdade. Isso apareceu nos dados e a minha interpretação é que parte disso poderia ser percebida como relevância, mas há mais confiança nas TLDs tradicionais, nas GTLDs tradicionais, mas nos países em desenvolvimento é mais fácil para eles passarem pelos novos domínios, não estando tão concentrados no ponto com. Fala, Susan. Muito obrigada. Eu sou membro do NTI. IA. Uma pergunta para a Olga. Nos comentários sobre o seu grupo de trabalho no trabalho, surgiram temas em relação ao direito internacional. O seu grupo obteve alguma assistência ou consultoria externa ou interna ou dentro do GAC sobre essa questão? Fala Olga Cavalli. Não sei se eu entendi a sua pergunta. Você está perguntando sobre as leis que protegem os nomes. Não fizemos isso ainda. Queremos fazer. Nós queremos revisar as experiências que já tivemos com as novas GTLDs. E alguns países mencionaram que havia proteção nacional dos nomes. Isso não acontece em todos os países. Isso em nível nacional, é claro. Mas está no nosso escopo de trabalho. Não fizemos isso ainda. Obrigada. Jordan. Eu tenho duas perguntas relacionadas em relação ao escalonamento da raiz. Eu acho que o Jim mencionou que o SSAC está pensando nesse tema como uma nessa análise e que também há um estudo independente. Eu gostaria de sua opinião sobre esses dois processos. Olhando a resposta, parece ser não. Foi feita alguma tentativa de ver quais são os efeitos das novas GTLDs na estrutura geral da internet? Eu vou responder rápido, né? Esse estudo de raiz foi uma das recomendações do SSAC. Nós estamos prestando atenção desse esforço aqui e queremos saber como é que isso vai funcionar, qual é a metodologia usada. Em relação ao impacto à lei do servidor raiz, a metodologia se pensava primariamente no sistema raiz como um todo e vamos discutir isso mais adiante para explorar esse aspecto, levando em conta os comentários de Buenos Aires. Alguma outra pergunta? Última chamada. Muito bem. Eu gostaria de agradecer, então, a todos os painelistas. Espero vê-los durante essa semana. Obrigada.